Nós vamos hoje começar a nossa meditação no capítulo 7. Eu não sei o que isso tem significado para você, mas a meditação no Evangelho de João tem edificado minha vida e confrontado minha fé de uma maneira que me provoca a diariamente pensar quem é Jesus na minha vida. Não só no domingo, quando eu estou aqui com os irmãos, mas em cada momento. Essa é uma das perguntas que nós temos insistido em fazê-la ao longo das nossas exposições no Evangelho de João. Capítulo 7 de João, versículos 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, então, os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo, e aí é uma nota do próprio apóstolo João, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Enquanto outros diziam: não, ele é um enganador, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por temer os judeus. Quando o assunto é Jesus, o que diferencia fé de incredulidade? Você pode pensar nisso? Quando o assunto é Jesus, qual é a diferença entre fé e incredulidade? Nós temos aqui mais um registro nos dado pelo apóstolo João de pessoas que andavam com Jesus e que aparentemente professavam algum tipo de fé, mas a notícia que temos acerca dessas pessoas é que elas não criam, mesmo professando algum tipo de fé. Quando se trata de Jesus, qual é de verdade a diferença entre fé e incredulidade? Nós temos que lembrar que desde o capítulo 1 do Evangelho, João nos diz que havia e haveria no registro do Evangelho uma diferença muito clara entre fé e incredulidade. Lá no prólogo de todo o Evangelho, no capítulo 1, no verso 11 e 12, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados seus filhos, de se tornarem seus filhos. Nos é dito na introdução de todo o Evangelho que muitas pessoas cercariam Jesus, seguiriam Jesus, correriam atrás de Jesus, sem serem capazes de diferenciar fé de incredulidade, acreditando que se tratava da mesma coisa. Para você se lembrar, No capítulo 1, nós respondemos à pergunta: quem é Jesus? No capítulo 2, nós vimos João nos dando razões não genuínas para crer em Cristo. As pessoas estavam seguindo Jesus porque queriam milagres. Não fazia diferença nenhuma elas seguirem Jesus ou qualquer outro que oferecesse algum milagre. No capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, aquela conversa com um homem culto, com um homem estudado, com um homem que conhecia as leis de Moisés, a conversa era acerca da fé. Existe fé pelo fato de você conhecer as leis? Existe vida eterna, possível alcançada pelo esforço do homem? E Jesus disse que só é possível ser salvo se nascer de novo, e nascer de novo é um milagre. Homem algum pode nascer de novo se o Espírito Santo não vivificá-lo. Então, quando chegamos no capítulo 4, Jesus, que estava na Judeia, ele vai viajar para Galileia e ele passa pela Samaria, e ali ele trava uma boa conversa com a mulher samaritana. E naquela conversa, e naquele debate, nós vemos João nos apontando o caminho da formação de uma fé que tem o centro dela em Cristo e em ninguém mais. Depois disso, e como continuação daquele diálogo com a mulher samaritana, João diz que essa fé centrada em Cristo, ela tem meios pelos quais nós podemos avaliá-la, se é ou não é autêntica. Então entramos no capítulo 6, que tem sido a exposição desses nossos últimos 2 meses. E temos visto João dizer a nós: cuidado com o Jesus fabricado. O Jesus fabricado apresentado por João é aquele que faz o milagre da multiplicação dos pães e o povo passa a segui-lo só porque queriam pães. Não conseguem entender quem ele é. Não conseguem aceitar o que ele diz. Mas queriam apenas os seus milagres. E ao longo de todo o capítulo 6, João vai dizendo: cuidado com o Jesus fabricado. Nós temos que nos lembrar que o evangelho foi escrito a uma igreja no final do primeiro século. A uma igreja que estava se perdendo numa fé autêntica em Jesus. Depois dessas 39 mensagens, nesses 6 capítulos, nós chegamos no capítulo 7. E o capítulo 7, então, chama a nossa atenção para um assunto que não é diferente daquilo que vem sendo dito. Mas acrescenta um pouco mais da mensagem que o Evangelho tem para a Igreja de Jesus Cristo. E vai nos propor pensarmos juntos sobre a diferença entre fé e incredulidade. Quando nós começamos a olhar para o capítulo 7, ele começa exatamente com um termo simples: depois disto. Passadas estas coisas, João aqui se refere à multiplicação dos pães e todo o diálogo travado por Jesus por dizer que ele era o pão da vida, um pão superior ao pão que ele havia multiplicado. O capítulo 7 é o início da última etapa das viagens de Jesus Cristo. Nós temos aqui cerca de 35 meses de ministério contínuo de Jesus. Nós estamos a um pouco mais de 6 meses da crucificação, quando entramos no capítulo 7. Ao longo de todo esse período, Jesus realizou muitos milagres, que João diz que não dá para escrever todos eles. Ele ensinou muitas verdades, que provocou muito incômodo. E tudo que ele fez, e tudo que ele ensinou foi com o propósito de revelar o Messias vindo ao mundo, que era ele mesmo. Sua fama havia se espalhado por toda a Judeia, por toda a Galileia. E então, depois de todo o evento acompanhado no capítulo 6, Jesus andava pela Galileia. E eu queria aqui só relembrar onde estamos geograficamente, por causa da importância de João e nos conduzindo geograficamente também. Eu não sei o quanto você é familiarizado com aquela região, e nós falamos desses lugares o tempo inteiro. Então eu resolvi só te lembrar, quando a gente fala da Galileia, você está vendo lá o norte, e aí no centro do slide você vê Jerusalém e você vê a Judeia. Depois, quando o Império Romano conquistou toda aquela região, eles herdaram também as divisões impostas após a morte de Alexandre o Grande. Nós temos que nos lembrar que Alexandre o Grande, um macedônio, a Grécia que ficou com a fama, mas um macedônio que em 10 anos conquistou mais que tudo aquilo que os persas haviam conquistado. Só que Alexandre o Grande, com 30 anos, morreu de gripe. Ele podia ter ido na farmácia da esquina. Talvez já era H1N1 e ninguém sabia. Aquele homem que foi um desbravador e que matou tanta gente e que conquistou tantos reinos, ele morreu de uma doença que hoje um comprimido trataria. Quando ele morre, ele não tem descendentes. Então, seus 4 generais assumem todo o império. E todo o império é dividido em 4 partes. E nós temos aqui, quando olhamos para esse mapa, uma divisão muito importante. Porque aqui era destacado aos Herodes cuidar politicamente. Mas a Judéia tinha alguns tratados políticos que nos últimos, principalmente, 100 anos, deram aos líderes religiosos judeus alguma autonomia. Esse texto nos diz que Jesus, estando na Galileia, os líderes religiosos da Judéia não podiam prendê-lo sem autorização do Herodes. Mas se ele viesse para a Judéia, aí ficava mais fácil. Quando nós começamos a ler o relato, nós vemos Jesus lá na Galileia. E ele estava lá, e o texto bíblico diz que ele não queria andar na Judéia. E quando o texto bíblico diz isso, ele vai dar a razão. Mas o versículo 2 nos dá outra informação importante desse momento da vida de Jesus. Ora, estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E eu coloquei ali um desenho infantil, que uma das características, a festa dos tabernáculos, é uma daquelas 3 festas de peregrinação do calendário judaico, onde todo ano o judeu parava para fazer alguma coisa em torno da sua própria história e religião. E muitos deles vinham a Jerusalém. Eles queriam se lembrar dos judeus que andaram e peregrinaram pelo deserto. E lá, então, faziam suas cabanas. Essa festa também é chamada da festa das cabanas. Aqueles que não iam até Jerusalém, eles construíam cabanas de palhas, no que hoje nós chamaríamos na laje das casas. O telhado das casas, que não era telhado. E por 7 dias eles iam celebrar. E a celebração se lembrava de como os judeus peregrinaram, mas era uma festa que acontecia sempre depois das colheitas, quando toda a colheita do ano era completada. Nós temos muitas informações. Ela sempre era celebrada no 15º dia de Tisri. A gente só precisa se lembrar que nesse calendário usado por eles, a marca era o início da lua nova. Então o mês começava no que para nós seria metade de um mês. Todo novo mês começava quando a lua nova aparecia. Então aqui nós estamos falando de metade de setembro, a última metade de setembro e a primeira de outubro. E era um momento muito especial, porque todas as colheitas já haviam sido feitas. E essas peregrinações envolviam também suas ofertas. E era um momento especial para eles. Era uma festa, uma das três mais importantes para eles. Nesse contexto, há uma nova controvérsia. Porque João começa o texto nos dizendo que Jesus andava pela Galiléia e ele não estava pronto para ir à Judéia por uma razão, que você e eu também não iríamos à Judéia. Procuravam matá-lo. João nos conta isso e depois o próprio Jesus diz isso. O que nós iniciamos no início do capítulo 7 e vai até o capítulo 12 é um crescimento progressivo de perseguição a Jesus Cristo. Essa perseguição a ele já existia, mas daqui para frente ela será crescente, intensa e agressiva. E Jesus sabia disso. E essa controvérsia, essa nova controvérsia em torno de Jesus, é só mais uma delas que sinaliza incredulidade. E hoje à noite nós precisamos entender que incredulidade é diferente de dúvida. Dúvida eu não sei. Incredulidade eu não aceito. As pessoas estavam ouvindo o que Jesus dizia. Estavam entendendo claramente o que ele dizia. E agora estavam se posicionando contra o que ele dizia. Agora, pensa comigo. Se alguém no nosso meio, um ser humano como você e eu, chegasse diante de nós e dissesse, eu sou Deus vindo do eterno, Criador dos céus e da terra. Nós não ouviríamos isso com naturalidade. Nós não aceitaríamos isso como uma afirmação normal. Ou nós consideraríamos a pessoa um louco, e o que a gente faz com louco? Não contraria. Louco você não contraria. Como Jesus foi contrariado, eles não o consideraram louco. Eles entenderam que ele estava falando e acreditando no que ele estava dizendo. E diante então da narrativa e da controvérsia, nós hoje à noite precisamos pensar e entender que seguir a Jesus, sem entender sua divindade, é o mesmo que viver na incredulidade. Seguir a Jesus, sem entender a sua divindade, é o mesmo que viver na incredulidade. Olhar para Jesus, ver suas obras, ouvir seus ensinos e não compreendê-lo, não é um sinal de dúvida, é um sinal de incredulidade. 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo, que por causa da sua condição espiritual é incapaz de conhecer a Deus por si próprio. Aqueles homens não tinham dúvidas sobre Jesus. Mas definitivamente eles não queriam crer em Jesus. E por isso perseguiam. E por isso queriam matá-lo. Porque a única maneira de fazê-lo calar seria matando. Nós precisamos entender que incredulidade nunca foi e nunca será neutra. E João nos ajuda a lembrar disso no Evangelho o tempo inteiro. Além de não ser neutra, João nos diz que a incredulidade impede a compreensão sobre quem Jesus é e o que ele faz. Primeiro, nesse texto, nós vemos que a incredulidade impede a compreensão sobre Jesus. Os seus irmãos estavam errados sobre o que eles pensavam acerca de Jesus e sobre o que eles queriam que Jesus fizesse. No versículo 3, nós os vemos diante de Jesus Cristo e diz, irmãos de carne, meio irmão, os filhos de Maria. Nenhum católico nos ouça, mas os filhos de Maria. Eles vão a Jesus, Tiago, Judas e outros. Jesus, o que você está fazendo aqui é maravilhoso, você não pode ficar aqui. você tem que ir para o centro religioso, que é Jerusalém. Você imagina se o pessoal de lá vê e ouvir tudo o que você tem feito. Os milagres que você tem realizado. E eles vão a Jesus e dizem a ele, deixa esse lugar e vai para Galileia. Lá é o lugar. Sai de Jacareí, vai para São José. Sai de Pinda, cadê o Pedro? Sai de Pinda. Vem para São José, olha o Felipe lá. Eles estavam dizendo, não, aqui na Galileia, tá bom, mas lá na Judéia, você, ó, tem uma coisa. Ser famoso na vanguarda é uma coisa. Mas ser famoso na Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, é outra totalmente diferente. Você está perdendo tempo aqui, Jesus. O negócio que você está fazendo é um negócio que é, ó, dá dinheiro. Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Jesus, não é possível você ficar escondido com todo esse poder, com toda essa habilidade. Se você é mesmo Messias, tem que se mostrar na capital da nossa fé. Só que o apóstolo João nos mostra e nos conta que eles insistiram com Jesus por uma razão. Eles não criam em Jesus, então era insano o que eles queriam. Não fazia sentido o que eles estavam pedindo a Jesus. Apesar de serem irmãos de Jesus, eles ainda não criam que ele era Deus encarnado. Havia exatamente nesse momento, na história daquele povo, um agito político. Sabe o que é isso, né? Um agito político. E um agito político crescente. E sabe o que eles pensaram? Com uma pessoa como Jesus nos liderando, dá para derrubar, é golpe. Até agora a gente tentou e não conseguiu. Os rasmoneus já tentaram. E outros dos nossos antecessores já tentaram reconquistar, mas não conseguiram. Mas um cara como Jesus é diferente, aí dá para derrubar. Era isso que eles tinham em mente. Era isso que o povo tinha em mente. No capítulo 6, depois de Jesus multiplicar os pães, no verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A principal expectativa dos judeus naqueles dias, quando pensavam no Messias e na vinda do Messias, não era num Deus encarnado que resolveria o problema do pecado da humanidade, mas num líder político que os lideraria numa revolta contra o império. Eles não eram capazes de compreender quem era Jesus. Só que nós não somos eles, então nós temos que pensar sobre nós. Se a incredulidade impede a compreensão sobre Jesus, uma teologia errada sobre Jesus nunca vai nos permitir conhecê-lo verdadeiramente. Aqueles homens tinham uma teologia errada sobre o Messias. E por isso não conseguiam entender quem era o seu irmão. Quando existe incredulidade, as pessoas não compreendem quem é Jesus. Elas criam teologias erradas. E a história da igreja, ao longo de séculos e séculos, é craque nisso. Ao longo de todos os séculos da história da igreja até hoje, pensando naquilo que foi considerado que era a igreja oficial, aconteceram 21 concílios. Os concílios ecumênicos eram reuniões onde os bispos, os líderes principais da igreja, se reuniam para discutir e resolver questões doutrinárias e outras questões. No começo era só doutrinário. Depois eram questões que se distanciaram muito da verdade. Eu queria mencionar apenas e rapidamente três concílios. O primeiro deles é o Concílio de Nicéia, no 4º século, em 325. Nesse concílio, toda a liderança da igreja espalhada no mundo se reúne para discutir e debater um cidadão chamado Ário, que negava a natureza divina de Jesus Cristo. O que eu queria agora é só que você entendesse que no 4º século, a igreja precisava se reunir num grande concílio oficial, porque ela não conseguia definir a natureza de Jesus Cristo, se ele era Deus de verdade ou não era. Quase um século depois, no concílio de Éfeso, eles se reúnem e têm que discutir a mesma questão, que leva a outra. Se Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Nós estamos falando do 5º século, e a igreja ainda não tinha clareza sobre Jesus ser Deus. Precisava reunir concílios, porque mestres, falsos mestres se levantavam, negando a divindade de Jesus. Nessa ocasião, eles introduziram o assunto do debate sobre a maternidade de Deus, o Theotokos. E muito se debateu sobre isso. O herege da época era Nestório, que é condenado no final do concílio. Algum tempo depois, no primeiro concílio de Calcedônia, 451, eles precisam continuar debatendo o mesmo assunto até declararem mais uma vez como doutrina oficial da igreja a afirmação de que o Senhor Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem na união hipostática. 5 séculos depois de Jesus Cristo ter voltado ao céu, a igreja tinha pessoas lá dentro, na sua liderança, negando a divindade de Jesus. E a única razão para isso é incredulidade, não dúvida. A incredulidade impede a compreensão sobre Jesus. A única razão para as pessoas até hoje debaterem tanto sobre Jesus não é porque elas têm dúvidas, mas porque elas não creem. Se você quer aprender algo sobre o cristianismo bíblico autêntico, você tem que parar de ficar discutindo banalidades. Ninguém será condenado à perdição eterna por falar ou não falar em línguas. Ninguém vai ser condenado à perdição eterna por profetizar ou não profetizar. Se está prosperando ou não está prosperando. Mas ninguém, absolutamente ninguém, verá o Pai se não crer no Filho. Você entende isso? A igreja está perdendo tempo com banalidades. Pega a Bíblia e lê. Você não precisa ficar discutindo sobre profecias. Alguém diz, pastor, vamos conversar sobre a pastora? Vamos, a hora que você me achar uma na Bíblia, a gente conversa. Aí as pessoas ficam ofendidas. Vamos conversar sobre mulher pregando lá na igreja? Vamos, acha uma na Bíblia, aí a gente conversa. Não é o que as pessoas estão fazendo que ditam a verdade, mas o que a Bíblia diz. Mas porque as pessoas vivem envolvidas em banalidades e coisas que a Bíblia não diz, nos distrai daquilo que é o mais importante. As pessoas não entrarão no inferno porque falaram ou não falaram em línguas. Elas entrarão no inferno porque não creram em Cristo. Isso é mais importante. As pessoas não entrarão no céu porque frequentaram uma igreja. Porque João está nos mostrando tanta gente que segue Jesus sem crer nele, frequentar a igreja, nunca levou ninguém para o céu. E nem tirou. Seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. Porque quando a gente entende a divindade de Jesus, isso nos é suficiente. Eu creio em Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas eu preciso de algumas outras coisinhas para esse negócio dar certo. Você não crê. Porque quando você crê, Jesus é suficiente, você não precisa de coisinha nenhuma mais. Essas pessoas estavam dizendo que criam em Jesus, mas estavam querendo algumas coisinhas para segui-lo. E querer coisinhas é o mesmo que não crer. A incredulidade impede a compreensão sobre Jesus. Os irmãos de Jesus tinham uma teologia errada, não entendiam. Segundo lugar, a incredulidade impede a compreensão sobre Jesus a respeito das expectativas. As expectativas deles estavam erradas. Quando eles dizem isso a Jesus, Jesus ouve o que eles falam, todo o argumento deles, vai para lá, porque você não pode ficar escondido, o que você faz aqui, você tem que fazer lá. A hora que eles terminam de falar, Jesus agora vai falar. E Jesus diz assim a eles, o meu tempo ainda não chegou. Quando Jesus está lá na festa em Caná da Galiléia, no capítulo 2, e vai transformar água em vinho, quando a situação toda acontece lá, a mãe dele vem até ele, da família de novo, a mãe dele vem até ele e diz assim, você não pode fazer alguma coisa? E ele diz, mulher, o que eu tenho com você não é chegada a minha hora. Não é a mesma coisa que ele diz para ela que ele está dizendo aqui. A palavra que ele usa lá é a palavra grega hora, que dá origem exatamente à transliteração do nosso termo hora. Quando Jesus olha para os seus irmãos aqui, ele diz, ainda não chegou o meu tempo. A tradução da palavra tempo vem do termo kairos, que fala de uma oportunidade, onde o plano soberano de Deus está acontecendo. Jesus está dizendo a eles, no plano de Deus sobre a minha ação aqui na terra, hoje não é o dia para eu ir para a Judéia. A razão não é porque querem matar-me. A razão é porque hoje não é o dia. Eu já nasci destinado à cruz. Quererem matar Jesus não o atemorizava. Só que Jesus não seria morto antes da hora. Várias vezes tentaram matar Jesus e ele não permitiu. Mas quando chegou a hora de Jesus ser morto, ele permitiu. Não era chegado o tempo dele. E ele acrescenta uma informação a mais aos seus irmãos. Além de não ser a hora para eu ir para a Judéia, tem mais uma questão. Vocês vão para lá? Todo mundo gosta de vocês. Vocês vão chegar lá, vão encontrar os amigos, conversinha. Vão participar de toda a festa tranquilamente. Mas eu não. Eu sou odiado por eles. E sabe por que eu sou odiado por eles? Porque eu não digo a eles que o que eles têm é uma síndrome qualquer. Mas eu digo a eles que o problema deles é o mal que habita em suas vidas. Eu não digo a eles que o problema deles foi ocasionado por uma outra pessoa que os prejudicou. Eu digo a eles que o problema deles é o pecado no seu coração. E quando eu digo a eles a verdade acerca da sua natureza pecaminosa, eles só têm uma reação, eles querem me matar, porque me odeiam. A hostilidade era porque os pecados dos judeus estavam sendo expostos. E eu penso que como naqueles dias, hoje acontece a mesma coisa, porque as pessoas querem um Jesus bonzinho, não querem um Jesus honesto. Não querem com Jesus que fale a verdade e aponte a verdade. Mas querem um Jesus que diga, está tudo bem. Não se preocupa não, vai passar. Naquele momento, as pessoas que não criam nele, não experimentavam a hostilidade do mundo. Mas ele já experimentava essa hostilidade. E sabia o que lhe aguardava lá na Judéia. Jesus explica essa hostilidade. Aí no verso 8 e 9 ele diz, subi vós outros à festa e eu por enquanto não subo. E ele volta a dizer, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O tempo do agir de Jesus era marcado pelo relógio do Pai. Ele e o Pai juntos. Ele foi enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. Seus irmãos foram para a festa. E o versículo 9 diz, ele... Depois de dizer essas coisas, continuou na Galiléia. O verbo continuou aqui no texto original é um imperfeito que diz que ele continuou andando pela Galiléia. Lembra que o início do trecho diz que o dia da festa se aproximava, ainda não tinha chegado. E desse diálogo, e mais alguns dias, Jesus não ficou quieto, mas ele continuou andando na Galileia e fazendo aquilo que ele melhor fazia. A incredulidade impede a compreensão sobre Jesus. Os irmãos dele tinham expectativas erradas sobre ele, porque tinham uma teologia errada sobre ele. Pensando em nós, se a nossa teologia sobre Jesus for errada, a nossa expectativa sobre ele também será errada. Quando existe incredulidade, as pessoas não compreendem quem é Jesus e criam expectativas erradas. As pessoas querem que Jesus faça coisas que elas julgam corretas. Elas vão dizer a Jesus: já que você pode curar, então cura. Jesus pode curar? Alguém aqui tem dúvidas disso? Ele vai curar a todos? Não vai. Ele é menos Deus por causa disso? Se a expectativa de alguém é acreditar que Jesus é Deus só se ele curar, quando ele não faz o que a pessoa quer, como ele é tratado por essa pessoa? Como menos do que quem ele é. Elas dizem: já que você pode repreender demônios, então liberta as pessoas. Já que você pode multiplicar pães, não dá 20 pãozinhos. Faz de Jesus um padeiro, ou um balconista da padaria. Está vendo como é diminuir a divindade de Jesus? Você só vai tratar Jesus assim se você não entende quem ele é. Já que você é o Messias, então salve. E tem gente dizendo por aí: se Deus é Deus, ele vai, no final das contas, salvar todo mundo. Se você andar lá pelos lados de alguns bairros na Zona Oeste de São Paulo, você vai ouvir isso de pessoas que estão na mídia o tempo todo. No final das contas, Jesus, se ele é Deus, ele tem que salvar todo mundo. Esse universalismo é uma heresia que a teologia já vem apontando há muito tempo. Aquela teologia do processo que trouxe um teísmo aberto, que o resultado natural de um teísmo aberto é o universalismo. Deus, no final, vai salvar todo mundo. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que é mentira. Uma teologia errada provoca uma expectativa errada. Jesus pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode ir a país que ele quiser. Nós temos uma certeza. O livro de Apocalipse diz que na volta de Jesus Cristo, toda a tribo, língua, raça, povo e nação se dobrarão diante dele. E pessoas o adorarão, e só pode adorar Jesus quem tem uma nova vida. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Expectativa errada sobre Jesus provoca incredulidade ou é resultado de incredulidade. Como que a gente corrige expectativa errada? Não se esquecendo do que Jesus disse. E João nos lembra, João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Desprezar o fato de que Jesus e o Pai agem em plena concordância na realização da sua vontade é rejeitar a revelação divina acerca do Messias. Jesus não veio ao mundo para fazer a vontade do ser humano. Jesus não veio ao mundo para satisfazer o ser humano, mas ele mesmo diz que veio ao mundo para glorificar o Pai. Ele não veio ao mundo para fazer barulho. E a pregação não deveria ser um meio simplesmente de fazer barulho. Alguns séculos atrás, um escritor disse uma coisa interessante sobre pregação. Poder espiritual genuíno na pregação não é sinônimo de barulho. É pouco provável que corações endurecidos sejam quebrantados por sons agudos. Você vai perder sua capacidade de ouvir. Mas seu coração não vai ser quebrado só por fazer barulho. As pessoas estão entendendo errado Jesus. Seguir a Jesus sem entender a sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. A incredulidade faz com que os seus irmãos não entendam o que ele está fazendo. A incredulidade faz com que as pessoas hoje não entendam o que Jesus está fazendo. A incredulidade fez com que seus irmãos tivessem expectativas erradas acerca de Jesus. A incredulidade hoje faz com que pessoas esperem de Jesus aquilo que ele não tem o compromisso de fazer. Porque ele nunca foi servo, ele é Senhor. Terceiro e último lugar. A incredulidade impede a compreensão sobre Jesus. Agora na investigação. A investigação estava errada. Versículo 10. Mas depois, alguns dias depois, que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente. Ele ficou em oculto. A festa começa, Jesus vai para a Judeia, e ele vai para lá e fica quietinho. Sei lá, de repente ele achou um lugar, fez a sua cabana, como os outros judeus faziam, e ficou lá quietinho. Enquanto ele está lá, começam a procurá-lo. E os judeus estavam procurando Jesus e perguntavam, onde estará ele? Jesus vai para a Judéia quando quer e com descrição. Ele não faz do jeito que os seus irmãos queriam. Hoje ele não faz do jeito que as pessoas querem. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso não é ser mal educado, isso é ser Deus. As autoridades judaicas e a multidão estavam alvoroçadas. Onde estará ele? E ficaram procurando, provavelmente porque viram seus irmãos. E as pessoas então começaram a debater e não conseguiam chegar num acordo sobre Jesus. Agora as multidões formadas de galileus e judeus da diáspora estavam curiosos sobre quem ele era e discutiam isso de maneira velada, porque os líderes religiosos estavam prontos para capturá-lo, para assassiná-lo. E então tinha dois grupos, a turma de camisa vermelha e a turma de camisa branca. Você decide de qual a cor da camisa. O primeiro grupo, ele é bom, uns diziam. O outro grupo, não, ele engana o povo. Aí você escolhe a cor da camisa. Mas ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vai que aparece um juiz, mais um japonês no meio da história. Para alguns, ele era o Messias que todo o Antigo Testamento profetizou, e eles estavam maravilhados com tudo que tinham visto, com tudo que tinham ouvido. Para outros, ele é um charlatão. Tudo que ele faz é um engano. Ele é só um bom mágico e um bom orador. Não pode ser Deus. J.I. Packer, no livro Conhecimento de Deus, se você ainda não leu esse livro, você está perdendo uma boa literatura. Ele diz que as pessoas procuram um líder religioso quando deveriam procurar Deus. Que as pessoas discutem sobre um líder religioso quando deveriam discutir sobre Deus. Que as pessoas temem os líderes religiosos quando deveriam temer a Deus. E aí ele cita, logo nos primeiros capítulos do seu livro, não há surpresa no fato de pessoas racionalistas acharem difícil acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, pois as realidades tratadas nele ultrapassam o nosso entendimento. Acreditar que um homem é a encarnação do Deus, Criador dos céus e da terra. Mas é triste que muitos tenham tornado a fé algo mais difícil do que ela precisa ser, ao encontrar dificuldades nos lugares errados. Há pessoas hoje, para negar a Cristo, elas dizem que ele nunca existiu, que foi um personagem fictício na história. Isso é irracionalidade, porque há afirmações e provas arqueológicas, históricas, e muitas, não poucas. Ele ainda diz, De fato, a real dificuldade, o supremo mistério com que o Evangelho nos confronta, não é sobre a expiação da Sexta-feira Santa, nem a mensagem da ressurreição no domingo de Páscoa, mas na mensagem da encarnação, afirmar que Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, era Deus, tornado em homem, é uma afirmação cristã realmente extraordinária. Nós nos acostumamos com essa afirmação. Mas essa afirmação faz a diferença entre o céu e o inferno. Acreditar que o Jesus nascido numa manjedoura, em que os seus pais diziam que ainda era obra do Espírito Santo, que ali estava o Deus encarnado, é uma mensagem extraordinária. Não é qualquer mensagem. E as pessoas estavam investigando sem poder chegar à verdade, porque elas estavam simplesmente procurando um líder religioso, quando deveriam estar procurando Deus. Elas queriam um libertador das garras do imperador, quando elas deveriam desejar um libertador das garras do pecado. Ao procurar Jesus, se você não encontrar Deus, então não achou o Messias. Você entende isso? Se você está investigando e procurando saber quem é Jesus, se o final da sua investigação, se na conclusão da sua tese, você não encontrar Deus, então você não achou o Messias. Porque quem investiga sobre Jesus e chega à conclusão certa que as Escrituras nos trazem, encontra Deus. Não encontra um mártir, não encontra um herói, nem um super-herói fabricado em laboratório ou vindo de outro planeta. Mas encontra o Deus, Criador dos céus e da terra, que existiu antes de todas as coisas serem feitas. Quero concluir a mensagem. Seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. Nós vivemos dias onde muitas seitas pseudo-cristãs afirmam crer algo sobre Jesus. Isso ser um engano. Eu quero apresentar uma lista concluindo para chamar a sua atenção acerca disso e a importância da nossa evangelização. E não vou citar nenhum lugar chamado Igreja Evangélica no Brasil. Mas poderia fazer uma lista só de nomes assim, de pessoas que não creem que Jesus é Deus. De pessoas que tratam Jesus como um servo que está lá pronto para fazer o que elas querem. Mas olha só, no cristianismo bíblico, Jesus é Deus em carne, a segunda pessoa da Trindade. Quando falam da salvação, que a salvação é pela graça através da fé. Nossa, ficou minúsculo lá. Não era para ter ficado minúsculo, foi na mudança de computador. Mas que a salvação é através da graça somente. No catolicismo romano, a declaração é de que Jesus é Deus em carne, a segunda pessoa da Trindade. Mas quando eles falam da salvação, eles falam que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Se é essa afirmação sobre salvação, então eles não creem que Jesus é Deus. Porque quando alguém crê que Jesus é Deus, não há salvação em nenhum outro se não for nele. Na Legião da Boa Vontade e no Espiritismo Kardecista, eles afirmam que Jesus não é Deus, nem teve um corpo humano. E que a salvação é só por meio de caridades e das reencarnações. Está errado. Os testemunhos de Jeová. Pessoal do sábado de manhã, quando você quer dormir, bate na sua casa. Eles dizem, Jesus não é Deus, é o arcanjo Miguel. A primeira e única criatura de Jeová. Já que Jesus não é Deus, então para eles a salvação é simplesmente obedecer às ordens da sociedade torre de vigia. Todos eles pensam algo sobre Jesus. A maçonaria diz que ele é um grande mestre, semelhante a Buda, Maomé. E dependendo da sua religião, você vai dar o nome que você quiser. A salvação vem por meio de erguer templos à virtude, cavar masmorras aos vícios. Tem gente que diz que é crente maçom. Como que você pode fazer parte de um lugar que não diz que Jesus é Deus? Os adventistas do sétimo dia afirmam que ele é Deus em carne, a segunda pessoa da Trindade. Mas aí quando vão falar da salvação, diz que você precisa guardar o sábado e os mandamentos para ser salvo. O que eles pensam sobre Jesus está errado, o que eles pensam sobre salvação está errado. Mas como que tem mais autoridade a quem é Jesus? Eles estão pensando errado sobre Jesus, eles estão fazendo uma afirmação e sendo incoerente sobre a salvação. Se Jesus é Deus, ele é suficiente. Ou você crê nisso, ou todo o resto que você crê está errado. Os mórmons dizem que ele não é Deus, é o irmão de Lúcifer e dos homens. Sabe os meninos andando de crachazão, camisa branca, tem que dar 2 anos da sua vida ensinando mentira nos países pelo mundo? É essa turma. Salvação é pelas obras, por isso que eles dão 2 anos. Porque depois de fazer isso, está garantido. Teosofia trata Jesus como um grande mestre e ela está muito difundida no meio de muitos pensamentos que a gente nem percebe, eles nem discutem salvação. Ciência cristã, como tem muito artista que gosta disso, e tem muita gente que se um artista falou uma coisa, acha que é verdade. Um homem afinado com a consciência divina. Se você tiver pensamento correto, você está certo. Por que que eu quero terminar a mensagem mostrando isso? Porque a incredulidade gera confusão acerca da verdade. Muita gente ensina o tempo todo sobre Jesus, mas não ensina a verdade. Às vezes nós pensamos, só estão errados aqueles que negam declaradamente a Jesus. Mas quem está fazendo mais mal à pregação do evangelho nesse sentido é quem usa o nome de Jesus em vão, porque se Jesus não é Deus e usam o nome dele, porque se Jesus é Deus e usam o nome dele, então estão usando o nome de Deus em vão. Se eu não creio que ele é Deus, ainda falo dele, é um pecado a um dos mandamentos. E cabe aqui uma aplicação a nós, não use o nome de Jesus em vão, porque ele é Deus. Não substitua Nossa Senhora por Jesus. Se era católico, tudo era Nossa Senhora. Se você era mineiro, você falava nó. Né, pastor Paulo? Nó. Aí você se converte. Aí você fica, Nossa Senhora. Aí você dá um tapa na boca. Nossa Senhora. Aí daqui a um tempo, começa a doer os lábios, começa a inchar, né? Aí você começa a falar, Jesus. Ah, não, Jesus pode. Não, não pode. Nossa Senhora pode. Porque ela não é nossa. Ela está morta, e se você falar dela, não tem efeito espiritual algum. Mas Jesus é Deus. E se você usa o nome dele em vão, você está pecando, porque ele é Deus. A incredulidade gera medo. Gera violência, intolerância religiosa. Porque depois de tudo que Jesus fez, as pessoas ainda não eram capazes de entender quem ele é. Porque seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. Não basta você saber quem Jesus é. Se quando você pensa nele, ele é qualquer coisa menos do que Deus, o único Deus que nós lemos em Deuteronômio 6, você ainda não compreendeu quem ele é. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, que veio ao mundo, se tornou homem e morreu numa cruz para que os nossos pecados fossem pagos e perdoados. Ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus e prometeu que voltará para nos buscar. Só Deus pode fazer e prometer algo dessa natureza. Curva sua cabeça, vamos orar. De que maneira você tem seguido a Jesus?